Muito bem, Escola Pais e Filhos no debate das 10 de hoje. Eu estou recebendo aqui Ediane Gomes, que é diretora do Colégio Normal Estadual, que agora é centro de... muda sempre, é centro de referência, que chama Escola de Ensino Integral, Escola de Referência, professor Ione de Góes Barros. É difícil largar esse CNE, né, Ediane? Eu acredito que até para você, que é diretora, ela está aqui nos estúdios, também ao lado da Tereza Paula, que é diretora adjunta da Escola Giselda Simões. Vamos ter também a Zesa do Monteiro falando conosco, essa já responde pela rede particular, né? E certamente também tem seu nível de dificuldade ou de debate em relação a essa questão. O tema de hoje puxa a relação entre pais, escola e alunos. Como é que é essa relação nos dias de hoje? É verdade que os nossos alunos estão oferecendo mais resistência quando se fala em disciplina? Como é que a escola aborda isso? Qual é a presença dos pais na escola? Está faltando o respeito dos alunos para a escola? Pode haver excessos da escola também? A gente vai debater isso conjunturalmente. Quero agradecer aqui a disponibilidade, mesmo com a agenda das duas, com uma agenda muito corrida, mas que atenderam a gente para conversar. Eu fui aluno do Colégio Normal Estadual e ainda peguei uma fase final. Toda vez que vai falar de escola, professor, e dessa relação de disciplina, é impressionante como as pessoas citam a professora Ione, né? Ah, era no tempo de Dona Ione, era de outro jeito. Ah, os alunos respeitavam mais. O que mudou? Foi a forma de gestão das escolas ou realmente o perfil dos alunos mudou e eles oferecem hoje, digamos, mais dificuldades? Isso é fruto do momento das famílias? Que análise, com sua experiência de gestora, é feita sobre essa relação que me parece que tem dia que é mais tensa do que nos demais dias? É uma coisa que sempre vive sendo debatida. Qual a sua leitura disso tudo? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, e bom dia, Tereza Paula, e a todos que se encontram aqui no estúdio. Eu vou começar respondendo uma pergunta de cada vez,
claro,
né?
Claro, são fez vários temas.
Várias
aí, né?
Perguntas. Uhum. A primeira é em relação à comparação com Dona Ione, né? Eu só vou colocar assim, era uma outra época. Nós fomos criados diferente dos jovens de hoje, nós não tínhamos internet, não tínhamos a quantidade de informação que eles têm hoje e não tínhamos os dois pais, assim, eu acho que alguns tinham, mas a maioria não tinha os dois fora de casa. A gente tinha uma presença diária ali, ou o pai ou a mãe, mas tinha presença diária. E mesmo aquele pai que trabalhava fora, ele ainda tinha tempo de orientar, de educar e de dizer como a gente deveria se comportar ou não. Pelo menos era assim comigo, com meus irmãos, e meu pai tinha essa autoridade. E eu acho que isso tudo fazia muita diferença, porque era uma época diferente ainda, né? Finalzinho aí da ditadura. E o gestor era uma autoridade, os professores eram uma autoridade. Não vejo essa consideração hoje, não só pelos estudantes, mas pela sociedade de um modo geral. Quando se fala em professor, não se tem aquela imagem que a gente tinha antigamente das pessoas como autoridade. E a própria família, que eu acredito que ela vem esquecendo muito a questão dos valores, né? E principalmente de ressaltar a importância do respeito. Respeito ao outro, independente de idade, e o respeito às pessoas de um modo geral. A gente percebe um desrespeito muito grande às pessoas. Debocham, elas debocham de deficiência, elas debocham de aparência física, elas debocham de idade, e isso é constante, não é só adolescente, né? A gente viveu agora há pouco um momento de deboche por parte de um representante da nação. Então, eu acho que há um pouco de inversão de valores na própria sociedade quando ela legitima esse tipo de atitude, né? Quando a gente está percebendo que não foi todo mundo que ficou indignado. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que é um tempo diferente. E aí, eu não vejo como assim, o desrespeito aumentou. As situações mudaram, o cotidiano mudou. O cotidiano da escola hoje é muito complexo, a gente tem muito mais estudantes do que tinha antigamente, em termos de acesso à escola. Não digo em relação ao colégio normal, hoje a gente tem menos estudantes, porque se tornou uma escola de referência, tempo integral, então normalmente diminui. Mas a gente tem um número maior de escolas hoje na cidade para atender esses estudantes, né? E a gente tem um acesso a todos. Uhum. Isso é bom. E a gente tem uma realidade diferente quando a gente tem estudantes que têm informação a todo momento e muitos pais que não conseguem lidar com essas informações que seus filhos recebem a todo momento. Nós realizamos agora há pouco, os professores de matemática trabalharam um dos eixos estatísticos na escola e realizaram uma pesquisa sobre o relacionamento dos filhos, dos nossos estudantes, com os pais deles. E nessa pesquisa, que nós até apresentamos numa reunião de pais, alguns questionamentos, né, sobre esse relacionamento, um deles era sobre se o pai olhava ou acompanhava o uso das redes sociais. E a gente teve algumas turmas com um percentual de mais de 30% de pais que nunca olharam.
Não acompanham.
Outros que acompanhavam às vezes. Quantos pais, né, conversavam? Então, um percentual alto de pais que não conversam, que não orientam, que não dizem eu te amo, que não demonstra sentimento. Então, nós tivemos um índice muito alto sobre essa questão da dificuldade de relacionamento do estudante com os pais, né? E isso se reflete na sociedade, principalmente na escola. A gente está numa escola com pessoas que pensam diferente, que agem diferente e que enxergam a falta de respeito de forma diferente. Eles acham que podem simplesmente tratar da forma que querem ou dizer o que querem e não ouvir o que querem, né? Eles querem dizer, mas não querem ouvir. Mas a gente lá na Eren Ione, aí eu vou falar da escola que eu trabalho, a gente tem uma prática de resolução de problemas utilizando o diálogo, né? A gente vem usando sempre esses momentos de escuta com estudantes. Quando a gente não consegue resolver com estudante, a gente traz a família, mas a gente está sempre aberto ao diálogo. Essa é a minha equipe gestora, está sempre tentando escutar o aluno, escutar o professor e estabelecer acordo através do diálogo, porque eu acho que é o caminho para a gente resolver os problemas na escola. A gente não pode simplesmente impor e não dialogar. A gente precisa dialogar e encontrar um caminho, não é? E até ouvir daquele estudante de que maneira ele resolveria se fosse ele a pessoa indicada para resolver. Então, a gente tem procurado desenvolver essa prática porque o estudante de hoje é questionador, né? Na época de Dona Ione, ela olhava para a gente já baixava a cabeça, calava e tinha medo, porque era uma outra época. Né? O país ainda era governado por generais, não era um presidente eleito. Então, a gente vivia num momento diferente. E hoje, a gente está para dialogar, seja com filhos, com estudantes, e mostrar para a família que a parceria da família com a escola ainda é o caminho para uma boa formação desses jovens. Uhum. Então, eu começo normalmente as reuniões de pais. Quando eu vou abrir uma reunião, conversar, eu digo a eles que é essa parceria que pode fortalecer e pode fazer com que a gente promova uma educação de qualidade. Escola sozinha não vai resolver e a família sozinha não consegue. Então, a gente precisa se unir para que a gente forme estudantes que possam respeitar as pessoas, que não achem graça na aparência física dos outros, não desrespeite ou não use, né, da sua juventude para debochar do outro, para desrespeitar o outro.
Uhum. Bom, eu estou aqui também com a Tereza Paula da Giselda Simões. Como é que funciona na educação básica, nos primeiros anos, as crianças que chegam à Giselda? Qual é a faixa etária dos alunos lá, Tereza? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Pajeú. Bom dia aqui às minhas colegas presente, né? Bom, a Giselda Simões hoje é uma escola que possui mais de 800 alunos, né? Então, são mais de 800 pessoas, fora funcionários, enfim, entrando e saindo da escola todos os dias. Lá nós recebemos crianças a partir de 6 anos de idade até pessoas com 80 anos, né, na educação de jovens e adultos, porque oferecemos do 1º ao 9º ano e a educação de jovens e adultos, Nil. Então, num universo, né, grande como esse, num universo onde transitam tantas pessoas por dia, é claro que os conflitos às vezes existem, né, praticamente inevitáveis, mas, ratificando as palavras, né, da colega Jane, o caminho melhor é o diálogo, né, sempre a conversa, é sempre o falar olho no olho, conversar diretamente com as pessoas. E eu gostaria de enfatizar aqui também uma fala que eu gosto muito, que é do educador e filósofo Mário Sérgio Cortella, né, um dos maiores pensadores educacionais do nosso país, onde ele coloca o seguinte, que antes, por exemplo, ele dá um exemplo bem prático, quando uma família ia ao restaurante, por exemplo, o pai dizia, filho, sente-se.
Eu gosto muito dessa frase.
Uhum. E hoje, uhum, o que nós vemos muito é o pai olhando para a criança e dizendo, filhinho, aonde você quer sentar? Né? Então, essa simples fala que parece até carinhosa, parece até afetiva, de certa forma está colocando uma fragilidade da como é que eu posso dizer, da relação entre pai e filho. Dessa relação que não deixa de ser uma relação afetiva, mas também uma relação de autoridade. Não é? Não de autoritarismo, mas sim de autoridade. Então, é muito diferente quando, por exemplo, o pai diz, filho, sente-se. E quando ele diz, filhinho, aonde você quer sentar? Não é? É uma fala quase que permissiva. Uhum. Não é? Onde a criança se sente ali à vontade para fazer, na verdade, o que lhe der na telha. Não é? E é uma situação que a gente observa muito claramente hoje. Nas ruas, na escola, na igreja, em qualquer lugar que a gente esteja, nós observamos, não é, algumas pessoas que, na verdade, se sentem muito à vontade e livres para fazer o que bem entendem, o que lhe dão na telha, em qualquer lugar. Não é? Então, é muito essa questão, concordo com a Edjane quando ela coloca, da mudança do tempo. Não é? É um outro tempo, é uma outra sociedade, é uma outra história que a gente vem vivenciando por aí. Não é? E a escola não deixa, logicamente, sendo um órgão que faz parte da sociedade, não deixa também de vivenciar essas questões no seu dia a dia.
Na verdade, acaba absorvendo, né, as coisas boas e também os males, as doenças da sociedade, né, acaba sendo uma caixa de ressonância, né?
Sim, Tereza? Exatamente. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, e também ainda inspirado em Mário Sérgio Cortella, né, onde ele também fala com muita propriedade sobre isso, é que nós temos que lembrar que a escola é um local de escolarização, não é um local para educação. Isso. Na verdade, a educação é um papel da família,
onde entram valores, né,
onde a escola, né, colabora com esse trabalho. Né? Mas é papel da família educar a criança, ensinar o que é o respeito, o que é a moral, o que são os bons costumes, os valores, a humanização. A escola pode sim colaborar com esse papel e a família também colaborar com a escola, mas nós estamos ali para escolarizar, né? Para construir conhecimento com o aluno. Agora, cabe à família também, né, participar desse processo, tanto de escolarização como de educação de seus filhos, é parte da família. Porque o que é que acontece muito hoje, Nil, que a gente observa com clareza? E com isso eu não estou querendo, não é, colocar qualquer culpabilização na família, tá entendendo? Não estou querendo colocar a culpa especificamente na família. Eu acho que, na verdade, é um problema de toda a sociedade, independente de que instância. Mas o que a gente observa às vezes é que as famílias estão entregando os filhos à escola para que façam esse papel, quando na verdade nós podemos colaborar com esse papel, mas não fazê-lo, porque não é nossa função específica.
Muito bem. Essa coisa de diferenciar escola, o papel da escola é passar conhecimento, os pais passam valores, entra nessa questão mesmo que está muito bem diferenciada pela professora. Eu fico me perguntando, a primeira pergunta que eu estou querendo fazer para a Zéza, que está aqui da Monteiro Lobato, é se na escola dela, o fato de que é uma escola particular, será que os meninos dão mais trabalho, ou se também tem problema lá, e sobre o discurso de que eles podem meio que fazer o que quiserem, porque estão pagando, Zéza? Isso, você já deparou com esse tipo de problema, não, no controle, né, na forma de lidar com os alunos, há essa percepção equivocada de que, porque o aluno da escola pública, ele paga do mesmo jeito, né, só que são perfis diferentes, digamos assim. Você sofre mais com isso, sofre menos, o perfil é diferente. O que é que você tem a dizer dessa relação? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes do programa. E que alegria, né? Estar aqui com duas mães e alunos da Escola Monteiro Lobato,
olha,
né?
Olha aí, que bom.
Tanto a Dijana, além do parentesco, né? Minha cunhada. Quanto a Tereza Paula, essa grande parceira, né? Veja só, os problemas não são diferentes, né? De escola. Eles são, como diz um pai quando chega metendo o pau, entre aspas, de outra escola, a gente diz, não, mãe, parou aqui, vamos resolver como é aqui. A partir daqui, o assunto é outro. Entendeu? Não muda muito, não, Nil. Agora, assim, o fato de cobrar porque paga, eu acho que isso foi bem para trás. Isso talvez atinja a faculdade, mas lá na escola, não. Ele não consegue. Talvez algum pai passe para o filho, mas quando chega na escola, ele tem a educação de dizer, entendeu? De saber quais são os limites. Então, assim, eu recebo aluno de 3 anos a 17. Eu tenho os 3 níveis, eu tenho a educação infantil. O fundamental é o médio. Então, assim, geralmente os alunos nossos que são hoje do médio, eles são desde 3 anos de idade. Então, assim, eu vou dizer que é diferente um pouquinho só a parte de trabalhoso, né? São três faixas etárias completamente diferentes, né? Um é o cuidado, outro é a atenção. E, assim, o ensino médio requer mais. Agora eu vou depender muito do compromisso que o pai teve com ele em casa. Porque se o pai mostrou a verdade, se o pai teve estrutura de lá, se o pai teve assíduo em tudo que é seu, então hoje ele é um aluno diferente também. O que a gente consegue ver é exatamente com relação ao compromisso que ele tem dentro de casa. Porque hoje, tanto com a Ediane, que eu já conversei com isso, quanto a Tereza Paula, a gente hoje consegue ser amigo dos alunos. A gente deixou de ser aquela parede, né? Porque, como a Ediane disse no início de Dona Ione, era uma questão de respeito. A época era outra. Como disse Tereza Paula no restaurante aí, a gente sabia que dentro de casa, a galinha do domingo, o pedaço melhor era do pai. O resto era do filho. Hoje é o contrário, né? Como bem frisou a Tereza. Então, assim, é diferente. Agora, assim, também não com família, mas a família tem uma facilidade muito grande de transferir para a escola, quando o papel é dela. Então, assim, de mãos dadas, em grande parceria, a gente consegue muita coisa. E estou aqui com as duas provas dela, como é que a escola funciona, né? Então, a gente tem uma sala de pedagogia, onde todas as sextas-feiras a gente faz um levantamento, como se fosse um balanço comercial. O que é que precisa ser feito com essa criança? E aí a gente trabalha em semanal. Tem surtido muito efeito, graças a Deus.
Muito bem. Em linhas gerais, vocês não imaginam quanta gente quer falar aqui. Eu vou ouvir todas as pessoas na sequência, né? A grande maioria, em linhas gerais, pelo que eu percebo, concordando com essa linha de raciocínio. Eu só queria, antes do intervalo, dizer que é muito difícil quando a escola absorve, por exemplo, alunos que, na relação familiar, eles não enxergam, por exemplo... não, o aluno que não respeita... tem hora que eu me acho um jovem pai careta, e eu não quero dizer que sou modelo... De pai, nada disso. Meus filhos ainda estão num momento que eu não sei o que é que vão ser quando crescer do ponto de vista de formação, e torço muito para que deem certo nesse mundo tão maluco. Por exemplo, eu iria achar absurdo. O pequenininho, o Caio, ele tem 3 anos. E ele ainda chama, acho que da formação, você. Mas toda vez que ele chama, eu já vou na canelinha dele. O senhor... A menina, a mesma coisa. Eu acho absurdo, por exemplo, filhos que chamam pais de tu, entendeu? Eu acho que quando você perde esse nível de respeito na relação com os pais, isso não deixa de ser transferido para a escola. Ora, se você não respeita os pais, outro problema, com todo respeito, você tem casos onde dá certo. Mas a gente vive uma crise no núcleo familiar, onde muitas vezes o filho... tem a mãe, mas não tem o pai. Ou muitas vezes tem o pai e não tem a mãe. Ou os avós que criam. São realidades que... eu sou de uma posição e de uma vivência que, na minha opinião, avô não nasceu para criar... A não ser em situações excepcionais. Mas não nasceu para criar os filhos. Na minha cabeça, não, eu não consigo... É outro nível de relação, né, afetiva. inclusive os avós geralmente são muito mais, são muito mais abertos para os netos, né? Quem é avô sabe do que eu estou falando. Então algumas coisas acabam se perdendo nessa relação, e como disse Tereza, a escola acaba sendo uma caixa de ressonância, acaba absorvendo todos esses perfis. Então quando a gente vai ver, muitas vezes o problema está na nascente, está no núcleo familiar, está na célula da sociedade. Mas tem muita gente querendo opinar e eu vou ouvir as opiniões logo após o intervalo. Vamos para o primeiro intervalo, a gente volta já com esse ótimo debate de hoje. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Eu vi uma Lúcia dizendo que o debate está muito bom, está esclarecedor, está acompanhando o nosso debate. Vamos lá, Marcele, hoje em dia muitos pais não estão educando como deveriam e querem que a escola faça isso. Tem filhos que não respeitam nem os pais, imagine os professores. Ela parabeniza a Zéza por ser uma excelente gestora, que sabe impor respeito. Olha, Zéza, tá dizendo que...
Eu não disse.
Você no zap, diga.
Nino Júnior, que é Laércio Motax,
do
bairro Sombrais. Nino Júnior, sobre essa enquete aí, muito interessante. Tem que ser abrangida mais vezes no programa, que são muitas opiniões e talvez não dê para relatar todas. Mas minha humilde opinião é que um dos grandes colaboradores para esse desastre que está havendo na educação infantil e adolescente é o próprio governo, por incentivar a baderna. Porque quando eles impõem regras e leis que uma família, o chefe não é mais o pai, a voz ativa não é mais a mãe, e sim tem que haver um diálogo, tem que saber não sei o quê, dando força demais a menino. Menino tem que obedecer, tem que ter regras, sempre foi assim e vinha dando certo. Como agora, feito o relato, essa nossa amiga, que eu não sei o nome dela, essa primeira que se pronunciou,
é de Jane.
Não tem essa de estar dando corda demais à criança. A criança não tem saber do que quer. Elas vão no ritmo do oba-oba, o que está na moda, o que está legal, o que é irado. E hoje em dia, você vê nas escolas uma perda total de respeito. Lógico, se às vezes você não pode ser aquele bocão, aquela ignorância em casa, quando chega numa escola que você pode fazer, você vai fazer. Infelizmente, os professores e diretores não têm força de nada.
Tá aí a opinião do Laércio. Ele está dizendo que aquela coisa que o que acontece muitas vezes na família se reproduz na escola. Ele fala da lei. Eu ainda acho que muitas vezes tem pais, viu Laércio, tentando usar o manto disso, às vezes até para não ter, não exercer o papel que devem exercer. Existe um papel que é dos pais, sim, e que não existe uma lei que tire a autonomia dos pais diante dos filhos, né? E eu sou de uma época, e acredito que quem está na mesa comigo também, que muitas vezes a autoridade se impunha pela força, pela imposição da voz, não necessariamente pela violência. Então você tem várias formas de impor violência, mas realmente os tempos são difíceis, como você falou. David Faria, do São Brás, dizendo que o debate está muito bom. Esse aqui mandou áudio. Cadê?
Bom dia, Nilson.
Essa?
Eu tenho um menino, tem um filho que ele estuda no Domota. E eu sempre assim, eu faço um acompanhamento, vou para as reuniões, converso com os professores, certo? E teve um dia que eu fui na sala a conversar com o professor, aí o professor me disse, ó, ele estava na minha aula com o celular e o fone de ouvido. E o que eu fiz? Peguei, tomei o celular, proibi dele levar para a sala de aula e disse ao professor, olha, o senhor tem autoridade na sala de aula para tomar o fone de ouvido, tomar o celular, não entregar ele. Chama o pai, entregue, e foi o que eu fiz. Não deixo mais ele levar o celular para a sala. E muitos professores, eles reclamam e dizem que fazem isso, mas no outro dia o pai deixa, autoriza o menino levar o telefone e o fone de ouvido para a escola.
Como é que vai aprender, né, Socorro? Como é que é a questão do celular? Tem uma lei que proíbe, Edjane?
Sim, uma lei estadual que proíbe o uso do celular sem autorização do professor. Então, o celular, inclusive até a gente que é funcionário, né, gestor, professor, a gente tem que estar com o celular no silencioso na escola.
Zé,
é o que a lei coloca. Ela é uma lei estadual, sim, né? Sim. Pode ser aplicada. Aí, o que acontece? Se o professor, às vezes o professor não quer se dispor com o aluno, para recolher o celular, mas eu vou na sala e recolho. Uhum. E já aconteceu de estudante dizer, eu não entrego a ninguém. Eu digo, mas também não assiste aula. Uhum. A norma é sem o celular. Se o professor não está autorizando, então eu tiro o aluno da sala e chamo o responsável. Se ele entregar ao pai, ele volta a assistir aula. Se ele não entregar, ele vai para casa com o pai. Porque, assim, eu acho que tudo tem um limite. Se existe uma lei que protege a escola e o aluno acha que ele não pode entregar o celular dele para guardar e depois ele receber no final da aula, então, e se o pai não consegue recolher, então imagine se a gente, enquanto escola, com um estudante desse, a gente vai ter autoridade se o próprio pai não tem, né? Uhum. Então, é lei e a lei tem que ser cumprida, não é assim? Então, a gente faz valer. Agora, que a lei permite que o professor permita o uso, para algum uso pedagógico, né? Uhum. E alguns professores não querem, mas a gente sempre frisa essa questão de que é preciso que todos os professores tenham a mesma postura. Se não está usando para uso pedagógico, não permitir, né? Então, a gente resolve dessa maneira. Eu não gosto de estar recolhendo, mas se for necessário, eu recolho, sim.
Como é que funciona lá, Zéza?
Lá, apesar de ser lei, lá já é lei há 5 anos, né? A gente trabalha por turmas, cada turma tem sua caixinha. O professor, no primeiro toque, já sobe, dá 15 minutos de tolerância, recolhe e a gente só devolve no final. Então, assim, no ato da matrícula, a gente já comunica o pai. Se quiser mandar o telefone para o seu filho, manda, mas ele vai ficar sem ele. E se por acaso houver um toque ou alguém terminar dizendo, fulano não entregou o celular. Então, a gente recolhe e fica aguardando também entregar aos pais. Mas é muito difícil também, entendeu? Uhum. Eles recolhem, eles entregam assim, sem nenhuma resistência já.
Tem um outro absurdo, que é o absurdo da compensação afetiva. Às vezes o pai não tem muita presença, a mãe não tem, ou não quer ter muito. E a primeira coisa que faz é dar um celular para a criança, né, Tereza? Ah, vocês lidam com crianças, assim como o Zéza, com crianças numa idade menor. Tem problema lá de celular?
Não, com os pequenininhos é mais difícil. Não vou dizer que não acontece uma vez ou outra, mas a maior incidência é entre os adolescentes, não é? É a febre realmente da adolescência hoje, o uso do celular. Mas a lei é clara, é uma lei estadual, estou aqui com ela, a 15.507, né, de maio de 2015, lei do Estado de Pernambuco, né, que proíbe o uso terminantemente do celular no ambiente escolar, a não ser, como a Ediane muito bem colocou, para fins pedagógicos. Né? E na Giselda não é diferente. Né? Nós também temos a famosa caixinha dos celulares. Na verdade, a gente aconselha o aluno a não trazer.
Claro.
Né? A primeira orientação é não traga. Se trouxe, por algum motivo, às vezes o aluno mora distante, então quando sai da escola precisa se comunicar com a família, mas deixa o celular na secretaria da escola. E quando ele é flagrado fazendo uso do aparelho dentro da sala de aula, a família é chamada para ser comunicada dessa atitude. Não é porque é um aparelho que... logicamente pode trazer benefícios, inclusive educacionais, mas que na maioria das vezes o aluno está utilizando dentro da sala de aula não para esse fim. Né? Então, essa é uma questão realmente, é lei, cumpra-se, simplesmente isso. Né? E a incidência maior realmente é entre os adolescentes. Nil, eu gostaria de frisar uma questão aí que o ouvinte colocou, né? Que hoje professores, diretores, enfim, os funcionários da escola estão... digamos assim, amarrado, sem ele colocou, não tem mais poder dentro da escola. Não é bem isso. Isso não é uma verdade absoluta. Não é? Na verdade, diretores, professores, sim, ainda tem. Não é, não autoritarismo, mas sempre colocando a autoridade com responsabilidade, com respeito dentro das escolas. Até porque, né, nós temos também as leis que também nos amparam. As escolas precisam ter regras, como em qualquer outro ambiente. Você imagine uma escola, por exemplo, como a Giselda Simões, com mais de 800 alunos, sem nenhum tipo de regra. Como 800 pessoas conviverem diariamente sem ter um mínimo de estabelecimento de regras? Né? Então, existem sim as situações em que a escola pode também se proteger da questão da indisciplina, da falta de respeito, da falta de cumprimento às regras. Nós temos, por exemplo, o Conselho Escolar, né, que é um órgão colegiado formado por pais, representantes de alunos, representantes da comunidade, funcionários, professores, que são uma grande força dentro da escola, né, que auxiliam muito bem a gestão, né, onde os casos mais complicados e até as deliberações mais simples da escola, como calendário escolar e tudo, esse órgão participa junto conosco. tem dado uma grande força. Nós também podemos destacar a participação do Conselho Tutelar, e aqui eu gostaria, inclusive, de parabenizar o trabalho dos conselheiros, né, que também vem nos ajudando bastante nesse sentido. Né. A Vara da Infância e da Juventude, eu gostaria até de colocar uma situação em que o próprio promotor da Vara da Infância e da Juventude foi à escola para estar junto conosco, para conversar com os alunos, para ver a realidade em loco, né, e aí... Inclusive, eu o parabenizei muito na época em que isso aconteceu. Então, todos eles estão juntos conosco, né, para nos ajudar, nos auxiliar e, principalmente, ajudar o aluno. Né. O nosso foco principal é o desenvolvimento da qualidade do ensino, da construção do conhecimento para o aluno. Inclusive, para os alunos que, às vezes, né, trazem algum problema de indisciplina. Porque, Nil, quando a gente... ouve essa criança, quando a gente ouve esse adolescente, quando a gente para conversar com ele, muitas vezes nos deparamos com realidades dificílimas. Né? Muitas vezes ele até passa a desabafar as vivências que ele tem. Sim. Na sociedade, na comunidade, na família. E na maioria das vezes a gente até se sensibiliza, né, com a situação dessa criança, desse adolescente, né, com o que ele está vivendo. E a gente vai procurar aí meios... Não é de ajudá-lo.
Você tem casos, Tereza, que a psicologia explica em que um aluno rebelde, por exemplo, um aluno indisciplinado, pode, na verdade, estar ali expondo a seu modo os dramas familiares que vive, o sofrimento, às vezes até a violência psicológica, física. Então, realmente é muito complexo.
E o principal caminho é o diálogo, é chegar, sentar, conversar todos juntos para tentar resolver, né, esses conflitos e, logicamente, manter o ambiente saudável, um ambiente de qualidade, um ambiente onde se promove a educação e também ajudar a essas crianças e adolescentes que muitas vezes estão pedindo socorro.
Eu quero falar também sobre essa questão que foi colocado por essa pessoa que deu a opinião, e a gente percebe que essa não é uma opinião só dele, é de muita gente. Acha que a escola não tem autoridade. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a gente ainda tem muita autoridade. Eu não conseguiria agora relembrar nenhuma situação de desrespeito de aluno aqui. Né? E já estamos em agosto, passei o ano inteiro, estou na escola e não vivo sofrendo situações de desrespeito. Temos situações pontuais, isso existe, como existia lá atrás, no tempo de Dona Ione, isso existe hoje e sempre vai existir, porque, infelizmente, as pessoas são diferentes. O cotidiano da escola é muito complexo, é muita gente que age diferente, famílias que criam de maneiras diferentes. Agora, é preciso que a família esteja junto da escola para fortalecer essa parceria e a gente conseguir dar uma formação adequada para esses estudantes. Que não seja só a escolarização, que seja uma formação com valores, né? Como respeito, a solidariedade, a humildade, porque são valores que fazem com que qualquer relação, aluno, pais, escola, ela seja uma relação harmoniosa. Isso é preciso a gente estar sempre fortalecendo e consolidando. E a gente convida os pais, né, de um modo geral, sempre que puderem comparecer à escola, não só os pais dos bons alunos, que esses estão sempre presentes, são os pais que mais comparecem. Né? Aquele aluno que vive num ambiente de autoridade, de amizade, de diálogo em casa, ele traz para a escola esse ambiente, ele consegue estabelecer essas relações de respeito. E, infelizmente, aquele que a gente mais precisa são os pais que só vêm mesmo com cartas, com telefonemas, são aqueles que a gente precisa que estejam na escola. Não só por situações de indisciplina, mas até de motivação, do aluno ver na questão do estudo um caminho para ele mudar a sua vida, para ele melhorar, para ele ser uma pessoa de respeito. Então, a gente convida esses pais, né? Para que se façam presente, porque é essa parceria que pode mudar a situação desses estudantes nas escolas. E o ambiente escolar não é esse ambiente que as pessoas têm a impressão de que diretor nem professor não tem mais autoridade. Temos sim, porque a gente conquista no dia a dia com respeito. Não é imposta, não é uma autoridade imposta, não é autoritarismo, mas a gente conquista essa autoridade. E, de um modo geral, se você dialogar com os estudantes das várias escolas aqui, de um modo geral, você vai perceber isso. Que eles gostam das escolas, que eles têm respeito pelas pessoas que trabalham com eles, com professores, com funcionários e com a gestão também.
Uhum. Bom, e tantas opiniões, eu já quero dizer que não vai dar para ouvir todas, o debate está daquele jeito. Diga, Leninha.
Oi, Júnior. Bom dia aos professores, mestres, diretores, esses corajosos e guerreiros que enfrentam a luta diária de uma escola. Fui aluna, fui professora. E sabemos, nós professores, o quanto a gente sofre. Naquela época não era muito ruim, não, viu? Os filhos trazem bagagens de casa que passam para os outros na escola. E é muito difícil.
Uhum. Ok, Leninha. Nil e todos que estão presentes, acho que os pais têm que educar os filhos, ensinar a respeitar os gestores. Meus filhos foram alunos da EREMAPS. Agradeço muito pelo respeito e aprendizado pelos professores e a direção da escola, está dizendo aqui a Maria José Sena. Diga você.
Bom dia, Nil. Oxe, eu conheço pais que o filho vai chamar, a mãe chama o senhor, para chamar o senhor, seu filho vai chamar ele, não, o senhor está no céu, vou chamar você, meu.
Ó, que coisa, né, Madalena? Vera Brasil, está parabenizando aqui a Monteiro Lobato. A Marinês Fontes. Nil, o aluno mudou porque a geração mudou também. Os alunos que mais precisam da visita dos pais, eles são ausentes na escola. Também gosto muito da forma como a Edjane trabalha, tem um trabalho perfeito em relação a aluno e professor, mas falta a colaboração da família. No nosso tempo, tínhamos respeito pelos professores e direção. Um debate muito bom e esclarecedor, seria bom que muitos pais estivessem ouvindo. Aqui comigo também, Nilza Medeiros, dizendo que tem um filho de 12 anos, estudante do Dom Mota. É orientada a respeitar diretores, professores, funcionários, participo das reuniões, quero estar presente em tudo. Não me arrependo, porque não recebo reclamações do meu filho. Maria José dizendo que antigamente tínhamos uma psicóloga caseira e hoje, diz ela, há uma lei que protege a falta de educação das crianças e jovens. Eu me pergunto se existe mesmo, viu, amiga? Ainda respeito sua opinião, mas acho que tem muita coisa que depende dos pais, está claro. Nil, acredito que a mudança ocorreu quando a família passou o dever de ensinar valores à escola. Os valores devem ser passados pela família e não pela escola. Quando os pais atuais se espelharem nos pais do passado, tudo vai mudar. Tá dizendo ela. Nil, queria enfatizar a importância do papel do psicólogo na mediação entre professor, alunos e pais para obtermos resultados significativos. Leide Jean Veras dando a opinião dele. Obrigado, amigo. Aqui também conosco Daniele dizendo que o erro começa em casa porque os pais não impõem respeito nem respeitam os filhos. Vejo pais tratando os filhos com palavrões e logo isso vai se reproduzir. Eu já vi pais que não aceitam que seus filhos estão errados e ameaçam professores. Isso abre uma janela para que o filho queira fazer o que quiser. Isso é um erro muito grave, né? Escola Giselda Simões, escola com ensino, com ótimo ensino, minha filha estuda lá. Tia Maíra, é a Messilane Cristina que está falando aqui. Me solidarizo com a direção da escola Monsenhor. Só sabe o que é um professor enfrentar em sala de aula quem já exerceu a função. É muito fácil aluno e pai de aluno julgar professor, mas só ele sabe o que passa diariamente. E está hipotecando aqui solidariedade a Taciela Barbosa, falando daquele episódio. Nil, queria parabenizar o Cônego João Leite, é uma escola competente, com os melhores profissionais e uma diretora maravilhosa, que é a Cleide. Está registrando aqui a Tâmara. A Fernandinha dizendo que ser professor hoje não é fácil. Imagina estar na direção e parabeniza essas guerreiras que se dedicam a esses jovens. Se a maioria dos pais tivesse consciência que a educação vem de casa, não haveria tantos problemas nas escolas. Até o Roberto Vicente mandou o áudio dele aqui. Esse amigo aqui também, vamos ouvir?
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, que é Francisco Adonis que está falando. Sou saudoso do tempo em que, quando o aluno, primeiro dia de aula, minha mãe levava na escola e dizia para a professora, a recomendação era mais ou menos assim: em casa sou eu, aqui na escola é a senhora. E os dias que nós estamos vivendo é muito direito e pouca obrigação, pouco dever. Por isso que está essa balbúrdia, essa baderna. Alunos não respeitam mais professores, não respeitam mais pais. Tem pais que, ao invés de dar o devido valor ao professor, quando o aluno chega em casa, ele quer reclamando de alguma coisa, ele quer chegar na escola desrespeitando o professor, tirando a autoridade do professor. Aí fica dando asa a essa turma nova que tem chegando, que estão vivendo sem limites, né? É muito direito e pouco dever, pouca responsabilidade. Tá bom de voltarmos aos tempos de outrora, onde as responsabilidades vinham em primeiro lugar para você poder reclamar os seus direitos. Bom dia
a
todos.
Amigo, o problema é que esses tempos me parece que não voltam mais. Talvez a gente tentar encontrar um caminho que atenda o que é moderno, mas o que é importante. Alguns valores na vida não deveriam se desgastar com o tempo. A modernidade não poderia, por exemplo, tirar os bons costumes, uma formação de educação. Roberto Vicente, diga, doutor Roberto.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Nil, o que eu sou hoje eu devo aos meus mestres, aos meus professores. Pois então, antes de nós sermos alguma coisa, nós devemos muito aos nossos professores.
Verdade, Roberto. Toninho.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, eu tiro o chapéu para essas guerreiras que se chama professora. Nil Júnior, eu já fui de um tempo de uma juventude que não existia a droga que existe hoje, a internet maldosa que tem hoje, a malícia do mundo maliciosa que tem hoje. E eu já via professora chorar em sala de aula. Nil Júnior, hoje os filhos de hoje não respeitam nem os pais, Nil Júnior. Imagina os professores. Esses professores têm a paciência de Jó. Nil Júnior, eu conheço meninas, filho de amigo meu, sai para a escola, passa 15 dias sem vir em casa. Como eu vi um exemplo essa semana, os pais preocuparam pelas casas das amigas. Eles não respeitam. Eles não respeitam nem os pais. Imagina esses guerreiros aí que são os professores. E o Júnior tira o chapéu. O cabo aguentar essa juventude de hoje em dia, no mundo que nós estamos, só pela paciência de Jó mesmo.
Ok, Toninho, vamos para o último intervalo, a gente volta já com as últimas questões. Para ter ideia, já estou dizendo, só mostrando aqui para a Edjane, ó. Essas aqui com verdinho são as que eu não ouvi. Ó, é o povo querendo falar, tá vendo?
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui, reta final do nosso debate. O Edson, meu amigo Edson Filho, está dizendo que sobre o episódio de ontem, é importante dizer que tem um artigo 53, 1 e 2 do ECA, que diz: criança e adolescente têm direito à educação, direito de ser respeitado pelos educadores e também de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Está lembrando aqui o Edson Filho. Você tem situações, Edson? Primeiro, o que a gente está debatendo, eu fui um aluno de, por exemplo, que sempre gostei de participar de movimentos ligados à organização dos estudantes, né? Desde que seja para melhoria final no aspecto da educação. E claro que a gente está vendo aqui uma tendência natural de que haja uma cobrança sobre o aluno. Ninguém vai dizer aqui, deixar de dizer, que em casos específicos, e está aí a história para contar, você pode ter também problemas relacionados à condução dos alunos, à condução da direção, e que nesses casos também cabe avaliação, cabe, né? Eu só não posso, concordo com você sobre esse direito que está muito claro, acho, sou muito fã, por exemplo, da organização estudantil, dos alunos que se reúnem na discussão dos seus direitos, também na discussão dos seus deveres, e entendo que só tem um parágrafo a mais, é que eu não tenho como emitir juízo de valor sobre esse episódio específico que gerou essa discussão nas redes sociais. Mas você está correto e eu também estimulo e acho que é importante que nesse aspecto, até que no mundo que a gente está vivendo, é bom que o aluno se envolva nesse debate político também. Tem aluno que não pode... Os alunos não podem estar alheios à nossa realidade, eles estão sendo formados para a sociedade em todos os aspectos. Teve uma pergunta aqui, Tereza, de uma aluna que, na verdade, quem está perguntando é a Clécia. Ela diz: por que a carga horária na Giselda é diferente? Diz ela. Ela diz: tem um irmão que estuda lá, sai 3 da tarde e fica esperando das 6 horas para poder ir para casa. Ela acha que isso é muito ruim. Isso acontece? Tem algum turno que isso pode acontecer? Não. Diz que sai de 3 e o carro só pega às 6.
Bom, na verdade, é Clécia, não é isso? Isso. A ouvinte.
Uhum.
Clécia, eu desconheço essa situação,
uhum,
né? Na verdade, a carga horária da escola é das 7h30 da manhã, dependendo da turma, vai até as 12h30, depois retomamos às 13 horas até às 18 horas. Agora, nós temos um programa na escola, que é o programa Mais Educação, onde os alunos vivenciam atividades extras, né, no contraturno, né, em que em alguns dias eles têm essas atividades e outros dias eles não têm. Mas cada aluno participante desse programa recebeu o horário, recebeu o calendário de aulas, tudo bem direitinho, né, onde os pais têm conhecimento também, podem ter conhecimento através desse cronograma, desse calendário, né, das atividades também do programa Mais Educação. Talvez seja um aluno participante deste programa e em um dia em que só há atividades até as 15 horas. Se é um aluno que reside na zona rural do município, né, realmente os carros eles só saem a partir das 18 horas. Porém, a orientação da escola é que essa criança pode permanecer no interior da escola, né? Nós temos ambiente suficiente para abrigar essa criança. Temos a biblioteca, a quadra da escola,
né?
O refeitório.
Lá, a estrutura
então,
é
exatamente. Então, a criança ela pode permanecer tranquilamente no interior da escola até aguardar o seu transporte escolar. Mas eu gostaria de dizer a ela que estamos lá e que ela pode nos procurar tranquilamente para tirar qualquer dúvida.
Muito bem. Edjane, quando há eventualmente, até pegando o gancho na fala do Edson, a minha fala, quando eventualmente acontecer, o professor tem sua vida pessoal também, tem sua carga também de estresse, ainda lidar com alunos. Então, você vai ter sempre, na história da educação brasileira, situações também de eventuais excessos dos educadores. Quando isso acontece, como é que a escola lida com isso, com eventuais denúncias de que um professor tenha... A gente é de uma geração em que os professores... Eu acho que se acontecesse hoje o que acontecia naquela época da gente, como aluno, talvez os olhares fossem diferentes, porque tinha professor que era barra pesada mesmo, xingava legal. Quando eventualmente acontece um excesso, como é que a escola costuma apurar isso?
A gente ainda age através do diálogo, né? A gente conversa com o professor, com o estudante e procura esclarecer a situação. E a gente não deixa de colocar para o professor que ele é o profissional. Então, ele não pode agir por impulso, nem tampouco rebater as provocações dos estudantes, porque isso acontece no dia a dia da escola também. Acontece do aluno provocar o professor e o professor, às vezes, perder o controle. Não é uma coisa diária, não é frequente, mas pode acontecer. E aí a gente procura resolver através do diálogo e a gente, acho que qualquer pessoa pode errar, agora a gente não pode permanecer errando, nem agindo, né, fora do padrão que a profissão exige. E a gente coloca a questão da relação de respeito, não só de aluno para professor, mas de professor para aluno. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da escola e desenvolver essa prática, que todos merecem ser respeitados. E que a gente convive com muita gente e durante, né, o dia a dia, as situações acontecem, situações difíceis, mas a gente precisa aprender a dialogar, a desenvolver a tolerância e aprender a desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro. E quando o professor erra, ele precisa também reconhecer que está errado e pedir desculpa, se for o caso, né? Ou então, a gente procura resolver através do diálogo com professores, com estudantes, com a família, se for o caso. Agora, eu nunca tive nenhuma situação assim extrema de professor se exceder que precisasse chamar a gerência. Então, a gente até hoje, o que aconteceu na escola, a gente conseguiu resolver com as partes envolvidas, com o professor, com o estudante, com os pais. Né? A gente precisa dar satisfação à família, porque a gente quer a família na escola, então a gente precisa também estar dando essa satisfação. Então, é dessa forma que a gente procura resolver.
Tudo bem. Zéza, e no seu caso, como é que vocês lidam com isso?
Nil, professor é professor, independente de sala de aula, né? Então, veja só, quando acontece, também é muito raro, mas assim, não tem outra forma senão dialogar. Lá, assim, eu também faço uma acariação, porque muitas vezes a gente vai, aconteceu isso, não precisa dar o nome, né, assim, aconteceu isso, conversa com o professor, e aí vem a versão dele. Aí depois dessa conversa, a gente vai ter que chamar os dois para acariar e fazer ali um pedido de desculpa, formalizar e paz e amizade, né?
Uhum. Muito bem, diálogo sempre. O Chicão está dizendo aqui que regras ficaram para ser cumpridas. Infelizmente, uma minoria nas escolas, geralmente, são os que quebram as regras, são os mesmos que causam tumultos em escolas, está dizendo ele aqui. Bom, eu estou com o tempo, já cheguei no meu tempo. Eu quero agradecer muito aqui a Edjane, a Tereza, a Zeza, pela disponibilidade de vir dialogar. Acho que é sempre bom, quando de vez em quando, ter um debate como esse. Acho que está muito claro aqui para a sociedade quais são os papéis definidos, que a gente tenta exercitar mais isso no dia a dia. E acho que a palavra de ordem é acompanhar. Acompanhar a vida escolar dos filhos, acompanhar a vida fora da escola também. Hoje, cada vez mais, esse é um papel tão, eu diria que até mais importante do que era no passado, quando os riscos oferecidos eram menores, né? Esse acompanhamento deve ser constante também. E a gente se coloca à disposição das escolas, né? Agradecer às professoras que vieram, registrar que outras foram convidadas, a gente entende, tem esse tema pipocou hoje para a gente debater, faz parte. Então, obrigado, Viadjana, até a próxima, se Deus quiser. Tá bom?
Obrigada também, né? Nós precisamos também estar aqui conversando sobre assuntos pertinentes à formação dos estudantes. Eu quero agradecer o convite e dizer que estarei sempre à disposição, sempre que possível. E convidar, né, os estudantes que estão concluindo aí nono ano, que a partir de setembro eles vão ser consultados sobre novas matrículas, então que a EREM, professor Ione, estará formando novas turmas para 2020 e nós estamos aguardando, né, aqueles que desejarem fazer parte da nossa família.
Muito bem. Obrigado, Zeza. Valeu.
Obrigada, Nil. Eu agradeço. A Escola Monteiro Lobato estará sempre à disposição. Quero deixar só um recadinho para os pais. Não pais somente do Monteiro Lobato, mas plantem respeito dentro da casa de vocês. Plantem amor, alegria e muita fé, que com certeza vocês terão filhos melhores.
Muito
bem.
Obrigada. Obrigado, Tereza. Valeu mais uma vez.
Obrigada, Nil, pelo convite. Estamos sempre à disposição, né? Gostaria de mandar um forte abraço, né, para toda a comunidade escolar, né, lá da Escola Maria Giselda Simões. E dizer a todos os pais, né, em especial, que estamos lá abertos, né, ao diálogo, à conversa, qualquer dúvida. Precisamos muito dessa parceria com todos vocês e somos muito gratos, né, pela comunidade que vem nos abraçando cada vez mais. Então, um grande abraço e aos meus queridos alunos também, né? A bruxinha do 71 aqui está mandando um abraço para vocês.
Muito bem, exatamente. Rede estadual, municipal e particular. Foi querendo, e, não, foi querendo, que sem querer. Acabou o debate de hoje!
O debate vai.